בעזרת השם דף פי, תתת לי שבת. Estamos da Faentet, amud B, da Faentet no verso, nas três últimas palavras, a gente tem os dois pontinhos lá. Dio, que delichtov. A Mishnah fala, a pessoa que carrega tinta em Shabbat está obrigada ao Hatat por carregar, se ele carregou tinta suficiente para fazer duas letras. Tana, uma braita, shteotiot be dio, veshteotiot be kulmus, shteotiot be kalmarin. Fala a braita, também se a pessoa carregou a tinta seca, também se ele carregou a tinta que está líquida, está na ponta de uma caneta, ou duas letras que a pessoa tem lá de tinta, que está num pote de tinta. Os três casos obrigam a pessoa por carregar em Shabbat. Vai Rava, perguntou Rava, Otechad Bidio, Otechad Bekulmus, Otechad Bekalmarin Mal. Perguntou Rava, a gente sabe que o quê? Que precisa de duas letras para estar obrigado a carregar a tinta. Agora a pessoa carregou a quantidade de tinta para de uma letra, porém a tinta seca. Carregou no mesmo momento tinta para escrever outra letra, porém a tinta líquida que está na caneta, e carregou lá a tinta para escrever mais uma letra, a tinta que está num pote, será que elas se completam aqui, se combinam para fazer uma quantidade para estar obrigado ao Hatat? Por estar obrigado por carregar tinta para duas letras? Fala no Ateiko, não tem uma resposta para essa pergunta se elas se combinam ou não. Amarava, o triste é o tiot de Katvan, que cheu me aler. O que aconteceu foi a pessoa carregou tinta para escrever duas letras, mas em vez de colocar a tinta na rua, ele escreveu num papel. Será que ele está obrigado por estar carregando em Shabbat? Ele pegou a tinta e escreveu. Para estar obrigado por carregar, tem que pegar a tinta e colocar, descansar essa tinta na rua. Agora ele escreveu. Fala com Manachayav. Porque o ato de escrever é como se estivesse descansando a tinta numa superfície. Vamarava, falou Rava outro ensinamento, era um outro caso, a pessoa estava dentro de sua casa, pegou tinta para escrever uma letra e escreveu na rua, voltou para casa, sem perceber que estava fazendo uma coisa errada, pegou outra vez um pouquinho de tinta para escrever uma letra e voltou para a rua e escreveu na rua. Será que eles se combinam aqui, essas duas vezes que ele fez isso, para ser chamado que ele carregou duas letras? Fala, agora Patur, a gente não combina esses dois atos, mas tá, por que não? No total ele carregou tinta para escrever duas letras. Fala, agora Beidna de Apka, Lebatraita Hasser la Leshura de Kamaita, que o momento que ele carregou a segunda letra já deu tempo da primeira letra se secar no papel, é como se tivesse desaparecido. Talvez assim eles não se completam, ele não carregou tinta e descansou elas no mesmo ato, ele carregou metade do shiur, metade do volume, e depois carregou mais metade do volume e a primeira letra já tinha se secado. Vamarava, outro ensinamento falou Rava. Otzichat sigrogeret achat veinichá, vechazar veotzichat sigrogeret achat veinichá. Rishonah nasa ki mishikalta kelef, hoje nisrefa o patur. O que aconteceu foi ele carregou metade de uma grogeret, a quantidade para estar obrigado ao hadat por carregar uma grogeret completa. Ele carregou metade de uma grogeret uma vez, voltou para casa e carregou mais metade de uma grogueret para a rua. Ele está isento, por quê? Falarava, uma vez que não fez isso junto, é como se a primeira meia grogueret tivesse desaparecido, é como se um cachorro tivesse pegado da mão dele, ou tivesse sido se queimado antes de descansar isso na rua. Uma vez assim, não se completou aqui uma grogueret completa, junto para estar obrigado a um hatat. Pergunta como era, Vamai, por que não? Hamancha. Pergunta que a pessoa, ele carregou aqui no total 2,5 grogueret, uma grogueret completa. No momento que estava carregando a segunda metade, a primeira metade ainda estava descansando na rua, não aconteceu aqui que um cachorro pegou da mão dele, e deveria assim combinar esses 2,5 grogueret para uma grogueret completa para estar obrigado ao hatat? Resposta, Arike Amar, Veim kadam veigbia rishona kodem anachat shnia nasit rishona ke mishnikleta. Hoje ele estrefou o patur. O que aconteceu foi, a pessoa pegou meia grogueret e colocou na rua. Aí ele levantou isso da rua. Voltou para casa, pegou mais meia grogueret e trouxe para a rua. Está isento, por quê? No momento que ele colocou a segunda meia grogueret, a primeira meia grogueret já não estava mais na rua. Então não se completa. Vamarava, falou lá, Votzichatzi grogueret veinichá, Vechazar votzichatzi grogueret veviradere chaleachayaf. A pessoa pegou meia grogueret e colocou na rua. Depois ele pegou outra meia grogueret. Aqui se trata de grogueret porque é comida. O volume para estar obrigado por carregar comida é uma grogueret. Ele pegou essa segunda meia grogueret e passou por cima da primeira meia grogueret. Está obrigado. Por quê? Vamai, halonach. Ele estava com isso na sua mão, a segunda meia grogueret. Ele não colocou na rua, porque ele está obrigado. Ele não descansou uma grogueret completa na rua. Ele não fez o ato de carregar, que é deslocar um objeto de um recinto, passar para outro recinto e descansar em outro recinto. Resposta é que quando virá tokshlosha. Se trata que ele estava segurando essa segunda meia grogueret baixinho, dentro de 30 centímetros de distância da rua. 30 centímetros de distância são 3 tfahim. 3 tfahim pela alahá é uma coisa fechada. Não existe um espaço pela alahá menor do que 30 centímetros. Não é uma coisa considerável. É como se tivesse colocado no chão. Uma vez que ele está segurando baixinho entre esses 30 centímetros da rua, é como se ele tivesse descansado o objeto e está obrigado. Pergunta. Veramarava. O próprio falou diferente. Tokshloshal Rabanan tzrih anahá agabe macho. Falou Rava que foi o opinião de Rabanan. Que o quê? Que a pessoa que carregou uma coisa na rua e não colocou em nenhuma superfície, estava segurando em sua mão, estava mais baixo do que 30 centímetros. Fala Rava, não é considerado que ele está carregando porque ele não descansou o objeto na rua. Aí está, dentro desses 30 centímetros, é lavut, é como se estivesse descansando na rua. Fala Rava, não, é só se está descansando em uma superfície que está dentro dos 30 centímetros de distância da rua, aí que está descansando na rua. Porém, se está em sua mão, não é considerado que está descansando na rua. Rava falou que o fome era banal. Que Rabi Akiva discute e fala que uma coisa que está passando pelo ar da rua é como se estivesse descansando no chão. Os sábios falam diferente, tem que estar descansando na superfície. Então a pergunta é, Rabi Akiva falou que se a pessoa está segurando em sua mão e está dentro de 30 centímetros da rua, está obrigado por estar carregando. Mas ele não colocou em nada, ele está em sua mão. Então como fica isso? Fala uma locaxa. A resposta é que Rabi só pensou em falar que não foi fora o período de Rabaná. Só está obrigado por descansar um objeto na rua se ele colocou numa superfície, só se ele jogou o objeto. Se ele jogou o objeto, então não é considerado que está descansando na rua porque está em movimento. Então tem que estar descansando numa superfície para estar obrigado por estar carregando. Porém, se a pessoa ela locomove o objeto em sua mão e está mais baixo do que 30 centímetros de distância da rua, está obrigado por carregar e descansar o objeto na rua. Está no Rabanan. Falou a Braita o seguinte: a pessoa carregou meia grogueret de comida para a rua, voltou e carregou mais meia grogueret, sem perceber que ele fez uma coisa errada. Por exemplo, que ele não sabia que era Shabbat, está obrigado, porque essas duas meia grogueret se juntam para uma grogueret completa. Beste alamot patur. Se a pessoa percebeu no meio, carregou meia grogueret, percebeu é Shabbat, e ele esqueceu que é Shabbat outra vez, e carregou mais meia grogueret, qual é a lei? Está isento, porque uma vez que ele percebeu, então se fechou aqui a primeira meia grogueret, como uma alamá, como um elém, e não é um elém errado, essas duas meia grogueret juntas. Ou seja, a pessoa que percebeu que ele fez uma coisa errada, e depois ele esqueceu outra vez, são dois atos diferentes. Eles não se combinam para fazer uma grogueret completa, para estar obrigado ao hatat. Rabi Yossi omer belém echad lechut echad chayav, nishter eshiyot patu. Falou Rabi Yossi complementando aqui. Se a pessoa não percebeu que está fazendo uma coisa errada, porém, ele realmente ele carregou para uma rua só duas meia grogueret, está obrigado. Porém, se ele carregou uma meia grogueret para um lado da rua e depois ele carregou meia grogueret para outra rua, sem perceber que está fazendo uma coisa errada, qual é a lei? Está isento, porque a gente não vai combinar essas duas meia grogueret. Uma vez que ele carregou para uma rua e depois ele carregou para outra rua, são dois atos completamente diferentes, eles não se combinam aqui. Fala na Bios, eles só se combinam se ele levou para a mesma rua. Amaraba vai explicar melhor esse caso. Verushi es riuf hatat benem. Aval carmelit lo. Fala Raba. O que divide entre essas duas ruas tem que ser um reshut ayahid. É um reshut privado, que se ele carregasse desse reshut ayahid, desse recinto privado, para o reshut arabim, de um lado ou para o outro lado, está obrigado ao hatat por carregar de uma casa para a rua. Aí sim, existe uma divisão entre essas duas ruas. Porém, se tem um carmelito no meio, o carmelito é um recinto rabínico, pela Torá isso é secundário à rua. A pessoa que carregou pela Torá de um carmelito para a rua está isento do hatat. Então, se tem um carmelito que divide essas duas ruas, é como se fosse uma extensão das ruas e é uma rua só. Mas assim, se ele carregou Megro Geret para um lado da rua ou para o outro lado da rua, ele está obrigado por estar carregando uma grugueira completa para a rua. Abaia amara, filho carmelite. Abaia discute com o Rabba. Fala que mesmo se tem uma divisão de uma carmelite, essa carmelite divide as duas ruas. Por quê? Porque Midrabanan, os rabinos decretaram que isso aqui é um recinto por si só. Uma vez assim, é um recinto que divide entre essas duas ruas e se ele carregou aqui para uma rua e depois carregou para outra rua, está isento, porque são dois recintos completamente diferentes, os dois lados da rua que são divididos pela carmelite, e eles não se combinam e está isento. Vá pislando. Por isso tem uma tora de madeira entre essas duas ruas, então a gente não fala que essa tora de madeira divide essas duas ruas. É a mesma rua que tem uma tora de madeira no meio, conforme a baia é a mesma rua, e se ele carregou Hatzigrogeret para um lado, Hatzigrogeret para outro lado, eles se combinam e estão obrigados ao Hadat. Verava, amar. Ela vai dar uma terceira opinião discutindo com os sábios. Afilo Pislá, mesmo se tem uma tora de madeira, divide essas ruas. Veaz da Rava Letame. Irava vai com uma opinião de Irava próprio em outro lugar. Damarava Lishut Shabbat, que Lishut Kitin Damia. Que Irava falou que o recinto com relação a Shabbat tem as mesmas categorias que o recinto com relação a divórcio. Qual é a lei com relação a divórcio? Com relação a divórcio, a lei, se a pessoa quer dar um divórcio para a mulher dele, a mulher não quer pegar o divórcio ou ela não está na cidade, o que ele faz? Ele dá uma casa para a mulher dele. Dando uma casa para a mulher dele, ele pode jogar o divórcio para essa casa, o hatzer, um recinto da mulher. Ela adquire coisas para a mulher, tudo que cai num recinto de alguma pessoa, se a pessoa que jogou lá quer dar para ele isso, o recinto adquire isso para a pessoa. Aqui também ele está jogando um divórcio para a mulher, esse hatzer vai absorver, vai adquirir esse get, esse divórcio para a mulher, e ela vai estar divorciada. Por que acontece se um marido jogou, né, dentro dessa casa e caiu em cima de uma tora de madeira, uma pislá? Fala a Mishnah em outro lugar que não é considerado que a mulher está divorciada. Por quê? Porque a pislá, essa tora de madeira, é como se fosse um recinto por si só. Isso fala Rava aqui. No mesmo jeito, com relação ao divórcio, essa tora de madeira é um recinto por si só. Também com relação ao Shabbat, essa pislá vai dividir entre os dois Reshut Arabim, entre essas duas ruas, e vai também dividir aqui como se fosse duas ruas diferentes, não vai combinar esses Hatzigrogeret. Continuamos. Khol kedelikhol ainahat. Uma tinga para o olho. Qual é a quantidade que a pessoa está obrigada ao hatat se ele carregou tinga para o olho? Fala Mishnah kedelikhol ainahat. Para pintar um olho só. Pergunta ainahat halokahli. Ninguém pinta um olho só. Amaravunash kentsnot kochlot ainahat. A resposta é que tem mulheres discretas que andam com a cara totalmente tapada e tem um olho só para fora. E ela pinta esse olho para se maquiar. Então esse é o costume daquela época, fazer isso. Portanto, a quantidade de tinta é a tinta para pintar um olho só. Mente vê. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. Rabbi Shimon ben Elazar falou. Kol im nerefuá kide likhol ayin achat. Com relação à tinta para o olho, se é um colírio, então a pessoa está obrigada, se ele carregou o suficiente, para pintar um olho, porque a pessoa que tem um olho só com uma doença, ele pinta um olho só para curar essa doença. Imle cachê, sempre maquiagem, bebê tenaim. Sempre maquiagem, então precisa de volume para dois olhos, não para um olho só. Qual é a pergunta? A Ravuna falou que se trata aqui com relação a pintar o olho para se maquiar. E mesmo assim, a Ravuna falou que é suficiente para um olho só, já obriga a pessoa por carregar isso em Shabbat. E a Branda falou diferente, com relação a se maquiar, tem que ter o volume para dois olhos. Resposta é Tergema Ilel Beredrab Shmuel Bar Nachmani Kitaniahu Beiraniot. O que se trata dessa braita, fala o sábio, é de mulheres que elas moram em aldeias. Nas aldeias não tem que estar tão discreto assim, tampando a cara inteira, só um olho para fora. Ela pode andar com os dois olhos abertos, não tem tanta gente lá e não tem tantos problemas de indiscrição lá. Vamos dizer assim, lá o costume é pintar dois olhos, então o volume da pessoa está obrigada para carregar em Shabbat é um dois olhos. Por exemplo, na cidade grande, fala Ravuná, o costume é pintar um olho só, porque as mulheres, tznuot, essas mulheres que fazem essa descrição a mais, pintam um olho só. Continua, Shavak Diritema Pinekev Katam. A quantidade de esteira que a pessoa está obrigada ao Khatat por carregar é o suficiente para tampar um buraco pequeno. Que buraco é esse? Fala a Braita, Tana, que Diritema Pinekev Katam Shediain. É para tampar um buraco pequeno de um barril de vinho. Os barris de vinho têm um buraco e por lá a pessoa tira o vinho. Se tem Shavá, se tem essa cera suficiente para fechar esse buraco, então obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Não é como um barril de mel ou barril de óleo, que é mais espesso, precisa de um buraco maior para sair o mel ou o óleo. Aí é um volume maior, aqui é um volume menor. Mesmo que tenha um pouquinho de cera já suficiente para fechar esse buraco, porque o vinho é mais líquido, um buraco pequeno já é suficiente para tirar o vinho do barril, já obriga a pessoa por carregar isso em Shabbat. Deve, a cola, que é delitem berosha shafshaf. É o suficiente para colocar cola no topo, na ponta de uma tora de madeira. Tana, que é delitem berosha shafshaf, she berosh kanesher tzayadim. Como se trata essa tora de madeira? É a madeira que os caçadores colocam em cima do cilindro para caçar pássaros. O que eles fazem? Pegam um cilindro e enficam no chão. Depois pegam uma madeira e pregam essa madeira com esse cilindro. Na madeira eles colocam bastante cola para que os pássaros eles se apoiem nessa madeira e se grudem lá. É um jeito de caçar. Essa cola é bastante cola. Essa quantidade de cola que obriga a pessoa a carregar em Shabbat. Zefe de gofrit de lasot. O pichi e o enxofre é o suficiente para também fechar um buraco. Tá naquele lasot, né, que fica tá. É para fechar um buraco aqui, explica os comentários, é um buraco de um utensílio que tem lá prata limpa, uma prata pura, tem que estar bem protegido isso. Ele coloca piche, ou coloca enxofre para lacrar esse utensílio. Continua, hadassit que delassot picur. O pó do tijolo. Qual quantidade de pó de tijolo a pessoa está obrigada para carregar em Shabbat? É o suficiente para fazer um picur, é para revestir aquele buraco do forno que a gente já falou anteriormente, que colocavam lá um canal que abanava através de um utensílio para dentro do fogo para atiçar o fogo. Depois revestiam em volta desse canal para fechar bem o buraco para o calor não sair. Se usa também pó de tijolo. Fala como lembra de Shura de Rabi Yudá no Fish? Rabi Yudá falou o quê? Na continuação, é o suficiente para fazer um pitput. Pitput é um suporte para o forno. É uma coisa maior, é mais volume, ou seja, mais fácil, precisa de muito pó de tijolo para estar obrigado a carregar em Shabbat. Os sábios falando que é pouquinho para revestir esse buraco, é bem pouco. Como você pode falar que Rabi Yudá, ele facilitou aqui? A Kaimaran deixou de Rabanana Fish. A gente tem uma regra que os sábios sempre facilitam a lei, Rabi Yudá dificulta a lei com relação a volumes em Shabbat. Detnan, como se tivesse na Mishnah, Rabi Yudá o meu que delitou le menu midat minal katan. Com relação a gumi, os sábios falaram que o gumi é o bambu mole, a pessoa está obrigada por carregar isso em Shabbat, ele carregou o suficiente para fazer um gancho para pendurar uma peneira. E Rabi Yudá fala que é menor do que isso, é mais grave a lei, é o suficiente para usar como fita métrica para medir um pé de uma criança, é bem pouco. E a gente vê que Rabi Yudá sempre faz mais difícil a lei com relação a volumes, e os sábios facilitam, ema kedela sud pit put kiraktana. A resposta é, não é para fazer uma superfície inteira, é para laçud, é para alisar, colocar esse pó de tijolo para tirar as rachaduras, para o forno ficar estável, não ficar bamba. Isso é bem pouco, é menos do que a quantidade para revestir esse buraco do forno. Realmente, Rabi Yudá dificultou a lei aqui. Continua subindo, é as cascas do trigo, o volume para estar obrigado ao ratata, o suficiente para colocar num forno, que se esquenta lá o ouro. Tivemos duas opiniões nos comentaristas, Rashi e Ritva. Rashi fala que se usa para esquentar esse fogo, e Ritva fala que é o suficiente para alisar o ouro, que a pessoa quer limpar as impurezas que tem no ouro, usa cascas de trigo. Essas duas opiniões dos sábios. Continua a Gemara, Tanu Rabaná. Hamotzi se'ar kedele gabel boitati. A pessoa aqui, ele carrega o cabelo. Qual é a quantidade de cabelo que a pessoa está obrigada para carregar em Shabbat? A pessoa está obrigada se ele tem cabelo suficiente para fazer o barro, se usa o cabelo para fazer uma boa textura para o barro. Tit, apesar que carregou o barro, lançou picur de tzulfezav. É suficiente para fechar aquele buraco para abanar de um forno que se esquenta lá o ouro. Como eu já vi anteriormente. Sid que del assunto. A Mishnah falou, o cal obriga a pessoa por carregar o cal se ele tem um volume para colocar num dedo pequeno de uma menina. Tana que del assunto etva ktana sheba banot. É para passar cal no dedinho pequeno de uma menina. אמר רבי יהודה אמר רב, בנות ישראל שהגיעו לפרקן ולא הגיעו לשנים, בנות עניים טופלות. כי acontece, o cal serve para depilar e para alisar a pele da mulher. Agora, se uma menina já tem, הגיעו לפרקן, significa que já tem simanim, ela tem sinais que ela é adulta já. São dois fios de cabelo na parte íntima da mulher. Porém, ela não tem idade para isso, ela é jovem ainda e ela tem vergonha disso. O que ela faz? Então ela depila isso. As meninas pobres, elas colocam cal, toflodo tambesit, e tiram esses pelos. Benota shirim, toflodo tambesolet. As meninas ricas colocam farinha de trigo, uma farinha boa, que também ajuda para depilar. Benot melachim, toflodo tambeshemenamor. Filhas de reis usam shemenamor, é um azeite especial, a gente vai ver agora na frente o que é. Shinemar shishar kodashim beshemenamor, como está escrito, 6 meses as mulheres que iam fazer aquela prova para casar com a Ahasverosh, estavam nesse Shemen Amor. Mas Shemen Amor, o que quer dizer esse azeite amor? Ravuná Barfiá Amar Satahat. Ravuná, filho de Rial, falou que é Satahat. Ravino Gershon falou em outro lugar que é esse Shemen Afarsemon, o óleo da resina da árvore do caqui. Rabino Baraba Amar Shemen Zay Shelevi Ashlish. Rabino Baraba fala que é o azeite de azeitonas que não cresceram mais do que 1/3 do crescimento delas. Então se usa isso pra, como creme para depilar. Tane Rabi Yehuda Omer, Ampiknon, Shemen Zayit Shelo Hevia Shlish. Ampiknon é um azeite que não é válido para ser usado para misturar com a farinha para fazer uma minhá, um sacrifício de minhá que tinha farinha e azeite. Ampiknon não serve para isso. O que é Ampiknon? É o Shemen Amor, é o azeite que não cresceu as azeitonas dele mais do que 1/3 do crescimento. Velava Sahinoto, por que colocam o Shemen Amor nas meninas, Shemashire Tasear ou Meadere Tabassar? Porque ele tira o cabelo e ele alisa a carne. Rabi Yavi Lebrata. Rabi tinha uma filha, Tafla Everever. Ela colocou cal em todo o corpo dela, porém de partes, cada órgão de uma vez. Shakalba Daret Meazuzi. Uma vez que ela se embelezou, ela se valorizou e ganhou um dote de 400 moedas daquela época. Fala Agmará. Rabaal Nohri Beshevute. Tinha um goi que morava na redondeza de Rabibi. Rabaal Ibrata Tafla Bechadzina. Ele tinha uma filha e essa filha passou o cal no todo o corpo dela de uma vez só, um meta, e ela morreu. A marca está Rabibi Lebrati. Esse goi reclamou: Rabibi matou minha filha. Eu segui o exemplo dele e ela morreu. O que aconteceu foi que ele colocou de uma vez só o cal. Isso parece que não é bom para a saúde, mas Rabibi falou para a filha dele colocar. Em partes. Amar Rav Nachman Ravibi deixate shichra bayam benatei tafla. Fala Rav Nachman, por que Ravibi fez isso? A gente não faz isso normalmente, coloca um cal nas filhas. Porque Ravibi bebe cerveja. E uma vez que ele bebe cerveja, as filhas dele têm muitos cabelos e tem que tirar os cabelos. Anand lo shatinan shichra lo bayam benatan tafla. Nós que não bebemos cerveja, então as nossas filhas não precisam de cal para tirar o cabelo. Continua, Rabi Yehuda Omer que del assut calculo. Rabi Yehuda discute com o sábio. O sábio está falando que é o sid, é o cal para passar no dedinho pequeno de uma menina. Rabi Yehuda fala diferente, é suficiente para lassut calculo, para passar num calculo. Mas calculo, o mai andifi, quer dizer calculo, o que Rabi Nehemia falou? É o cal para passar no andifi, isso, essa quantidade que obriga a pessoa por carregar em Shabbat? O que quer dizer essas coisas, calculo e andifi? Amara, sidá o bat sidá. Sidá é o lado da cabeça, do lado da testa, que a mulher ela prefere estar com o cabelo liso naquela área. Então eu coloco o cal para alisar o cabelo. Isso fala Rabi Yehuda, o suficiente cal para alisar o cabelo no lado da cabeça é o que obriga a pessoa por carregar em Shabbat. O bat sidá é o andif que Rabi Nehemia falou, significa a parte de baixo dessa parte lateral da cabeça. Deve ser a parte da costeleta da mulher, que a mulher depila lá. Lembra de Shura de Rabi Yehuda na fish? Você quer falar que o quê? Que Rabi Yehuda facilitou a lei aqui? Falou um volume maior do que os sábios falaram? Os sábios falaram que é o volume de passar cal no dedinho de uma menina, é pouco? Ou seja, é mais grave a lei. Rabi Yehuda facilitou? Falou que é um volume maior? A Kaimana deixou de Rabanana fish. A gente sabe que os sábios que facilitam a lei com relação a volumes e Rabi Yehuda dificulta? Resposta é Zuta me de Rabanana vira fish me de Rabi Nehemia. Resposta é que, comparado com os sábios, realmente Rabi Yehuda dificultou a lei. Porém, comparado com Rabi Nehemia, Rabi Yehuda facilitou a lei. Isso que a gente falou, que Rabi Yehuda sempre dificulta comparado com a maioria dos sábios, não com relação a Rabi Nehemia. Rabi Nehemia dificulta ainda mais a lei. Meitve, perguntaram aos sábios de Shivá, contra isso que a gente falou anteriormente. Amarebi, nirin diver Rabi Yehuda bechavut, medivre Rabi Nehemia bebitzat asit. Rebi, ele fez uma pshará, fez um meio termo entre Rabi Yehuda e Rabi Nehemia. Fala que parece a lei como Rabi Yehuda com relação a um barro que está bem líquido. E a opinião de Rabi Nehemia parece com relação a um barro que está bem sólido, está seco. Ou seja, depende do barro, a função dele muda. Se tem um barro líquido, então se usa para cálculo. Se tem um barro sólido, se usa para andife. Vista a cadáter que se dá ou bate se dá, você já falar que tzid'a é kalkul e bat tzid'a é andifi, e divei de ravut. Os dois casos, também o lado da cabeça e também a costeleta da mulher, ela depila com barro líquido. Então como pode ser que Rebbe falou que parece como Rebbe Nehemia falou, com relação a andifi, num barro seco? A pessoa não usa um barro seco para depilar essa costeleta. Fala o sábio, elamara bitzhak, amri de birabiami a andifa. Andifi significa andifa. Que andifa é um utensílio que tem duas aberturas, uma em cima e uma embaixo. Se ele quer colocar moedas lá ou quer colocar vinho lá, ele tampa a parte de baixo com o cal e coloca o que ele quer. Essa quantidade de Rabi Nehemia é o suficiente para fechar a parte de baixo desse utensílio, que obriga a pessoa para carregar em Shabbat. Mat kivlar avkahana. Perguntou avkahana. Vehi adam ose maltav amparot? A pessoa coloca moedas nesse utensílio que tem o cal tampando a parte de baixo? Esse cal é frágil, com certeza vai desmanchar aqui esse cal e vai cair as moedas. O vinho com certeza vai diluir esse cal. Então não pode ser que a pessoa usa para fazer isso, o cal para fazer essa parte de baixo do utensílio. Ninguém faz isso. Ela vai ficar na shnatot. Falando ela ficar, se trata aqui de shnatot. O que é shnatot? Shnatot é um copo que tinha lá medidas. É como uma madeira de uma criança. Tem as medidas lá. Isso usava isso no Beit HaMikdash. O que a pessoa fazia é, em cada medida que ele queria assinalar, então ele colocava o cal, é o cal seco, para ficar a coisa aparente que é branco lá, e a pessoa já perceber logo quando chegar na medida que ele quer. Portanto, isso vai me remer, se tem lá o cal suficiente para fazer isso, colocar nessas blitot, nessas partes que estão sobrando aqui do utensílio, que estão mostrando um certo volume, aí está obrigado por carregar em Shabbat. Qual é a prova que existe essa shnatot? Ou seja, nas Mishnayot, é uma coisa comum essa Shnatot, que detinha Shnatot e o Behin. Tinham lá essas medidas numa garrafa que tinha o volume de um rim. Um rim é um volume muito importante no Beit HaMikdash. Atkan Lapar, Atkan La'ail, Atkan La'keves. E estava escrito lá três medidas, três divisões. Uma para a vaca, ou seja, um sacrifício que traz uma vaca, precisa de uma quantidade de vinho para Nisuch HaYain, para colocar o vinho no altar, no Mizbeach, é metade de um rim. Adkarne'ai, para trazer um carneiro para o Beit HaMikdash, de um terço de um rim, também tinha essa medida nessa garrafa. Adkarne'ai, a pessoa vai trazer uma ovelha para o Beit HaMikdash, então tinha precisado de um quarto de um rim. Então tinha essas três medidas, e as pessoas colocavam cal seco, que é branco lá, então é visível que já chegou na medida certa. Liba e tem uma outra resposta que quer dizer andifi. Mai andifa afuta. A futa, fala Rashi, é a parte da testa da mulher que não tem cabelos. A mulher colocava cal lá para ficar com uma cor bonita, avermelhada, então o suficiente para colocar cal nessa parte é o que obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Vekiada o bar Galil de Ikra Lebavel. Como aquele pessoa que veio do Galil para a Babilônia. Damru leikum drosh lanu bimaseh merkava. Falaram para ele, olha, faz aqui um shiur, ensina para a gente o que é Hezker falando maseh merkava, sobre a carruagem celestial de Hashem nos céus, uma coisa muito, muito profunda. Amalu edrosh lehu kedederash rabnechem elechavrei. Falou essa pessoa do Galil, eu vou falar para vocês um shur como Rav Nechemia falou para o amigo dele. Venavka arita min kotel umachtei beandif yumit. O que aconteceu foi Rav Nechemia estava falando esse shur com uma pessoa sobre Masse Merkava e saiu uma vespa do muro e picou ele na testa dele. E fala como é que ele morreu por causa disso. O Rechash fala que ele não morreu por causa disso. Os comentaristas falam que na verdade não picou ele, picou o amigo dele. Mas ele poderia ter feito isso, o amigo dele não era apropriado para aprender essas coisas. Amrulei, Mindilei, Dalei. E falaram as pessoas da Babilônia para esse sábio do Galil: se a gente vai realmente ouvir essa história, a gente vai aprender para nós mesmos. Mesmo que Rav Nechemia foi punido lá, também nós vamos ser punidos se a gente fizer isso, é melhor não estudar essas coisas. Continua a Matnit, uma Mishnah. Adama, a terra, ou seja, aquele barro envermelhado. Kehotam, Hamad Sufi. É o suficiente para fazer um selo para um pacote de produções. As pessoas tinham lá sacos de produções, colocavam um selo de barro para mostrar que ninguém pegou nada disso, para mostrar que a medida está perfeita. Isso fala da Rabi Akiva. Essa quantia de terra que está obrigado para carregar em Shabbat. Sabe, você fala que é mais difícil a lei, é menor do que isso. É o selo para uma carta, é pouco. Zevel Bechol Hadak. Agora o adubo e uma areia fina, que deles haver, que ela achou cruvo de Rabi Akiva. Fala Rabi Akiva, qual é a quantidade de adubo e de areia fina que se usa também para adubar, que são obrigados por carregar em Shabbat, vimos essa Mishnah anteriormente, é o suficiente para adubar um talo de um repolho. E os sábios falam que é o suficiente para adubar um pé de alho poró, que ainda menos do que o talo do repolho, os sábios aqui dificultaram a lei, mesmo um pouquinho já obriga a pessoa por carregar em Shabbat. Rolagás, agora a areia espessa, que é dele ter almlokafsid, é a areia suficiente para colocar numa colher cheia de cal. A gente vai ver como é que se trata isso. Fala a Mishnah. Kaneke de lasot kulmus. Qual o volume que obriga a pessoa por estar carregando em Shabbat? Se ele carregou um bambu, é o suficiente para fazer uma caneta. Vem maia ver o merussá. Se não serve para uma caneta, é muito grosso ou está rachado, que ele vai chamar o betzakalá, chamar o betzim, trufão e tunar bem faz. É o volume suficiente para acender um fogo para cozinhar um ovo. De um ovo especial aqui, é um ovo mais leve de todos os ovos, a gente vai lembrar qual é esse ovo. Trufa, ou seja, ele está batido com a clara e a gema estão juntas. O netunaba e o faz está numa panela que tinha um certo volume daquela época. Esse bambu suficiente para acender esse fogo e cozinhar o ovo é o que obriga a pessoa para estar carregando em Shabbat. Continua a Gemara. Amelokafsid. Falamos que a areia é boa para o cal, para colocar numa colher que tem cal. Tana que dele tem alpikaf shel sayadin. Isso explica a braita. É a areia que se coloca numa colher das pessoas que trabalham com o cal. Parece que o cal e a areia vão bem juntos. Mantana de holmal elelecid. Que é o tana que sustenta que a areia faz bem para o cal. Amarav rizdar abiudai como na abiudá. De tareloi sodadam et betobesid. Elemkenirebotevenohol. A Midah falou que depois da destruição do Beit HaMikdash, do templo sagrado, está proibido colocar cal nas paredes da casa da pessoa para ficar bem branco e bem bonito. Somente se a pessoa misturou com o capim ou com areia. A Midah fala que se a pessoa misturou o capim com o cal, pode fazer isso, passar esse cal nas paredes da casa da pessoa. Por quê? O capim vai atrapalhar o cal, não vai ficar uma coisa tão bonita. E não tem problema aqui do luto do Beit HaMikdash. Só uma coisa que é muito bonita, uma coisa extra, aí tem um problema por causa do luto do Beit HaMikdash. Rola-se, por isso a pessoa pegou a areia e colocou com o cal, aí está proibido, porque a areia e o cal vão bem juntos. Mipneshu tarkesid. Mipneshu tarkesid. Porque ele fortifica o cal, e o cal fica melhor ainda, mesmo que fica mais escuro, mas fica mais resistente e mais duradouro. E a gente vê que na Bíblia sucede que o cal e a areia vão bem juntos. Rava amara filotei marabaná, kirkulu zeu tikunô. Rava fala diferente aqui. A breta não é só com família Bíblia. Mesmo com família Baná, que falaram que a areia e o cal não vão tão bem juntos. Porém aqui vai sim bem junto. Por quê? Porque se não for querer misturar areia com o cal, vai estar proibido passar isso na casa da pessoa. Então todo mundo começou a colocar areia com o cal junto, para escurecer um pouco o cal, para poder fazer isso e não ter problema do luto do Beit HaMikdash. assim, quilculoso, é o tikkunu, estragando o cal. É o único jeito que a pessoa pode usar o cal. Então isso fala a Mishnah, o volume de areia que está obrigado por carregar em Shabbat é a quantia que ele coloca numa colher de cal, porque todo mundo faz isso. Esse é o jeito de usar o cal hoje em dia. Continua agora. Vimos na Mishnah, o bambu obriga a pessoa por estar carregando, se ele carregou o suficiente para fazer uma caneta. Tana kulmus hamagiale kishretz beotav. A Breda falou, é uma caneta que tem um comprimento suficiente para chegar até as dobras do dedo. Bairavashi, kesher elyon ou kesher tachton. Ou seja, uma caneta boa é uma caneta um pouco comprida que chega até as dobras do dedo. Pergunta Ravashi, quão comprida tem que ser essa caneta até chegar na dobra superior, ou seja, na junção da mão com o dedo, ou kesher tachton, o junção intermediária do dedo no meio do dedo, ou seja, para baixo da primeira junção, tem a junção do meio do dedo, será que até lá já é suficiente para dar obrigado ao Hatat? Teiko. Pergunta para a Gemara, é uma dúvida sem uma resposta. Vimos a ver, se esse bambu era muito grosso, não dá para fazer uma caneta com ele, ou se estava rachado, também não dá para segurar bem para fazer uma caneta. A gente falou que é suficiente para cozinhar um ovo. Tá na trufa, bechemen, unutuná bairfas. A Breta falou um outro dado aqui. É um ovo com, misturado a clareia gema com óleo. Ou seja, é mais fácil de cozinhar ele com óleo, é mais rápido. Ou seja, precisa de menos bambu para estar obrigado ao ratat, conforme essa Breta. Amar lei, mar berei de ravina le berei. Mishmia lecha betzakala maihi. Perguntou Marbele de Ravina para seu filho, qual é esse ovo leve? Que a Mishnah falou que é a medida do ato de cozinhar para estar obrigado a carregar um bambu na rua. A Marbele Beata de Tzilzela, é o ovo de uma Tzilzela, de um pássaro chamado Tzilzela. Maita Mamishun de Zutra perguntou Marbele de Ravina para seu filho, por que você decidiu assim? Porque é o menor dos ovos? É uma de Tziparta. Você deveria falar um ovo ainda menor, o ovo de uma Tziparta. Esse pássaro, isto que seu filho ficou quieto, não tinha resposta. Falou seu filho para Marbele de Ravina: você escutou alguma coisa sobre isso? Falou: o sábio nome de Rav Sheshet é o ovo da galinha. O Maikaru lá Betzakala, porque chama um ovo leve. Shelu Rahamim Enecha Betzakala Levashel, Demi Betzata Ternegolet. Falou sábio, porque os sábios eles calcularam que o ovo mais fácil de cozinhar, o mais rápido, é o ovo da galinha. Portanto, a nossa Mishnah se trata disso, um bambu suficiente para acender um fogo para cozinhar o ovo da galinha. Falou sábio, qual a diferença em todos os shiurim de Shabbat, os volumes de Shabbat, de uma comida, é uma grogueret, ou seja, com relação a carregar, com relação a moer. O volume que obriga a pessoa pela Torá é uma grogueira de um figo seco. E aqui os sábios falaram que é como um ovo. O suficiente para cozinhar um ovo. Amaleach amarav Nachman, que grogueret bebeitza kalá. Falou o sábio assim, falou Rav Nachman, é uma grogueret, é um volume de um figo seco. Porém, de que substância? De uma beitza kalá, do ovo da galinha. Esse é o volume que está obrigado para estar carregando bambu em Shabbat. Isso fala Gemara. Bedad Hashem, amanhã novo daf, Baruch Adonai Leolam, amém e amém.